Bem, senhoras e senhores deputados, em nome da mesa e do senhor presidente desta comissão, que de momento não pode estar aqui connosco, mas durante os trabalhos provavelmente ainda cá regressará, queria dar as boas-vindas à Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, ao Sr. Engenheiro Armando Torres Paulo, ao Sr. Engenheiro José Bornai e à Sra. Engenheira Sofia Comporta, que aqui nos acompanham nesta audição. Para terem a noção, estão aqui hoje, neste momento, representados quatro partidos políticos, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o CDS-PP, que terão todo o interesse em ouvir as vossas questões, as vossas sugestões, os vossos problemas, para, enfim, ajudar e colaborar e cooperar connosco na medida daquilo que são as competências da Assembleia da República e daquilo que é as competências de um órgão legislativo e fiscalizador da atividade do Governo, que é fundamentalmente isso que somos. E eu dava-vos a palavra para uma primeira intervenção que podem utilizar cerca de 15 minutos para as questões iniciais. Depois faremos uma ronda por todos os partidos para vos colocarem questões, para vos darem as informações que tiverem interesse em dar-vos e depois terão também uma ronda final, na ordem dos 15 minutos também, para poderem aí dar os esclarecimentos solicitados ou acrescentarem mais alguma coisa àquilo que não puderem ter feito ou que não tiverem tido tempo para a intervenção inicial. Não sei qual dos senhores vai começar. O Sr. Engenheiro Armando Torres Paulo tem a palavra.
Ora, então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, portanto, terem-nos recebido e explicar só ligeiramente o que é a Pera Rocha e o que é a nossa associação e depois falar um bocadinho sobre aquilo que nós precisaríamos do vosso apoio. Portanto, a Pera Rocha é o fruto português, que é o fruto embaixador, é o fruto que mais se exporta. É um fruto que é de uma região, que é da região oeste. E Portugal, em termos de volume, somos o quinto maior produtor europeu. Portanto, o ser o quinto maior produtor europeu é extremamente importante e somos um dos dois únicos frutos cuja balança comercial é positiva. Portanto, nós e a castanha somos os únicos que exportamos mais do que aquilo que importamos. Portanto, na Pera Rocha é muitíssimo mais aquilo que se exporta, ou em termos de pera, é aquilo que, muito mais o que se exporta do que aquilo que se importa, daí a importância económica para a região. Só uma pequena coisa, Rocha deve-se, não é porque o fruto ser forte, é porque houve um senhor que se chamava Rocha, que em 1836 encontrou em Sintra este fruto, e ele era muito orgulhoso dos seus cavalos e da sua fruta e a partir daí as pessoas começaram a dizer a pera do Sr. Rocha, a pera do Sr. Rocha e ficou a Pera Rocha. Bom, depois alargou-se a toda a região, a todo o oeste, foi descendo e desde sempre se exportou. Primeiro exportou-se para as colónias, para os países onde havia comunidades portuguesas, Canadá, França, etc, etc, e depois, a partir daí, para outros países onde não havia comunidade portuguesa. E essa nova vaga de exportação para novos países onde não havia comunidade portuguesa ocorreu há 20 anos e ocorreu com o aparecimento desta associação, que é a Associação de Produtores de Pera Rocha, que é mais que uma associação de produtores, é uma associação de produtores, de embaladores e de exportadores. Portanto, 90% dos exportadores nacionais estão organizados e fazem parte desta associação, o que também é um caso ímpar em termos agrícolas portugueses, em que a desunião entre produtores é muito alta, em que há uma grande divisão. Nós concorremos muito entre os nossos associados, competimos, lutamos, mas também temos pontualmente, temos uma associação que é o nosso ponto de encontro e na qual falamos. Portanto, acima de tudo, temos a sorte de ter um produto ou uma pera que só existe em Portugal, que nos outros países que não existe, e que caiu nas boas graças, por uma ou por outra razão, dos consumidores de Inglaterra, ou do Brasil, ou da Rússia, ou de onde quer que seja, e, portanto, estamos neste ponto. Portanto, penso que, em termos de perspectiva geral, é esta. Posso dar uma curiosidade, se nós puséssemos as peras todas umas ao lado das outras, saindo de Lisboa, até onde é que iam as peras que Portugal produz, não é? Se iam até Madrid, se iam até Badajoz, até onde é que iam as peras todas assim, só para terem a noção, as peras que Portugal produz, todas uma perto das outras, davam 12 vezes a volta à terra. portanto, na zona do Equador, não é? Lá em cima do Círculo Polar Ártico, senão seriam centenas de voltinhas. Mas pronto, portanto, é para dar uma ideia da importância, digamos, económica, da importância de produção, e a pera tem levado atrás de si as ameixas, as maçãs, portanto, outras frutas que vão debaixo deste chapéu e desta imagem de Portugal. Nós temos estado presentes em imensas feiras, desde há 20 anos, e em qualquer participação que a associação tem com os seus associados, o primeiro nome que aparece é Portugal, depois é a Pera Rocha e depois são os nossos nomes. Portanto, é mais uma... enfim, porque temos vantagens com isso, económicas, do sol, de competição com Espanha, enfim, que Espanha é um país de quantidades, de baixo preço, e nós queremos nos situar com um produto de qualidade, um produto com algumas características diferentes dos outros. Esta seria a primeira parte. A segunda parte, também é que vocês têm algumas dificuldades em perceber o mundo da fruta, nós também temos algumas dificuldades em perceber o vosso mundo. E agradecemos esta resolução, que a Assembleia, estas três resoluções que a Assembleia da República emitiu, não é, por volta no dia 20 de março, em que nós temos uma doença que está a afetar a pera rocha, que é o fogo bacteriano. É uma doença que ataca as árvores, e que foi a nossa sorte quando atacou os outros países. Portanto, há 20 e tal anos, esta doença atacou o pomar francês. Os franceses reduziram a sua produção em cerca de um terço, porque as árvores morreram, um terço das árvores, e aí Portugal teve a oportunidade de exportar a nossa pera para a França. Foi ótimo para nós, foi péssimo para eles, mas é assim a vida. Há uns 3 anos para cá, nós começámos a ver que os marroquinos também estavam a vir cá a Portugal comprar peras, e no início não percebemos o que é que estava a acontecer para haver uma tão forte procura. Depois percebemos que a causa foi que o fogo bacteriano atacou Marrocos, aí já não foi um terço, porque as condições deles são mais quentes, e 2/3 do seu pomar morreu, e eles escolheram, e nós também tivemos esse saber de conseguir colocar a nossa pera portuguesa lá, e quem vai agora a Marrocos só encontra pera portuguesa. Portanto, só soubemos ocupar um espaço vago, portanto, também tivemos esse saber e não só a sorte. E agora temos o problema de podermos acontecer o mesmo desta doença, que é uma bactéria, que ataca as árvores e mata as árvores rapidamente. O que é que os outros países tentaram fazer e que Marrocos não foi capaz de fazer? Foi atuar a tempo, arrancando e queimando as árvores infectadas. Ora, o obstáculo que nós temos visto, portanto, cá em Portugal, enfim, digamos que há duas entidades que devem resolver este problema, a produção e o Estado, não é? O Estado é a DGDADR, que é o órgão, a Direção-Geral, portanto, que tutela e que é responsável pelas doenças das plantas, os agricultores, a realidade é, os agricultores, muitos desconhecem o que se passa, mas a maior parte pensam que é possível contrariar esta doença, porque estão habituados a vencer na vida sem ser arrancando árvore. E não há nenhuma hipótese, em nenhum outro país, houve outra hipótese, sem ser arrancar a árvore para conseguir diminuir o inócuo e assim conseguir que as árvores que não estão doentes estejam vivas no ano seguinte. Bom, mas o medo das pessoas e o esconder, eu penso que só pode ser contrariado, e daí nós temos pedido e estamos a insistir que é necessário uma pequena ajuda para que as pessoas, enquanto existem poucas árvores afetadas, para que haja uma ajuda ao arranque, aliás, como está expresso na lei, mas a questão é se existe ou não dotação orçamental para que seja paga essa ajuda. E, portanto, uma das nossas, e que vocês aqui colocaram, é esta recomendação ao Governo. Portanto, eu não sei, na prática, como é que depois se processam as coisas, não é? De certeza que o Governo irá atender aquilo que achar que é pertinente, ou que tem capacidade, ou que há disponibilidade para tal, e, portanto, o que nós temos tentado sempre portanto, é a primeira vez que a Associação da Pera Rocha cá vem em 20 anos, a uma comissão parlamentar, e, porque este ponto é um ponto para nós vital, não é? Não queremos que os belgas ou os holandeses venham a dizer que tiveram a oportunidade de vender peras em Portugal, que nunca conseguiram na vida, porque a pera deles é inferior à nossa para os nossos consumidores, e que o venham a fazer graças a acabarmos com a nossa fonte de vida. E também não quero chegar a casa e dizer aos meus filhos, aos meus empregados, que temos que mudar de vida, porque a pera rocha em Portugal já não dá. Portanto, era esta a primeira questão. Depois, se calhar, passava aqui ao Eugênio Brunet para ele falar sobre um outro ponto. Pronto, o Eugênio Brunet é nosso diretor também da associação.
Outro ponto, boa tarde a todos também. O outro ponto que nós tínhamos agendado para ser aqui também referido seria algumas alterações que se pretendem a nível da proteção fitossanitária, portanto, a nível de algumas substâncias ativas. Eu não me vou alargar muito aprofundadamente, porque acho que não, enfim, se calhar é uma discussão demasiadamente técnica, mas quando estou a referir aqui, sobre a página Miguel Freitas, sabe seguramente com o que é que estou a falar, estou-me a referir ao DPA, portanto, um produto que se utiliza no pós-colheita da pera, que nós temos estado a lutar bastante para o manter, até agora tem-se conseguido, mas não sabemos qual é a repercussão que poderá ter num futuro próximo a fruticultura sem o DPA. Isto para chamar um alerta, para trazer aqui um alerta, que temos sentido que, digamos que a Europa, de alguma forma, além de estar dividida na tal história das velocidades, de haver uma que anda mais rápida, de outra que anda mais lenta, também há o norte da Europa que acha que tem que comer produtos orgânicos, e que o sul, mesmo sem conseguir, tem que produzir produtos orgânicos. Eles continuam a exigir, como eles não produzem coisíssima nenhuma, a maior parte do inverno estão debaixo de neve, e então querem comprar no sul, mas querem comprar no sul produtos que não tenham resíduos. Ora bem, os senhores que estão aqui, com certeza, a maioria provavelmente sabem também, ou melhor que eu, que nós no nosso clima, ou nos climas, nos países onde existem oscilações climatéricas de muita umidade, temperaturas, com condições edafoclimáticas muito dispares, é muito difícil fazer proteção integrada a sério. Perdão, produção biológica a sério. Não é uma espécie de produção biológica. Por se calhar o que os senhores, os outros querem, é uma espécie de proteção biológica, chamada orgânica. A proteção biológica, como nós a concebemos, é muito difícil produzir-se capazmente nos países do sul da Europa. E então, a tentativa tem sido sempre ir reduzindo ao máximo o número de ferramentas que os agricultores têm para produzir. E preocuparem-se, por exemplo, eu sei que isto é a comissão que nós vimos representar a Pera Rocha, mas há um outro problema que acaba por ser transversal. Por exemplo, agora uma coisa que se está a passar na batata primor, apareceu uma praga que é perfeitamente controlável, mas os ingleses já interditaram as exportações para a Inglaterra, porque dizem que as batatas têm que ser lavadas e têm que ser escovadas e têm não sei o quê, têm não sei o que mais. Conclusão da história, lavar e escovar batatas precoces é acabar com a exportação da batata precoce. Isto é só para dar uma referência com as exigências que de facto os nossos parceiros do norte da Europa nos impõem, acabam por limitar extraordinariamente a nossa produção. Isto é tão mais importante quando nós pretendemos aumentar a produção. Fala-se muito em aumentar a produtividade, aumentar, muito bem, então, mas vamos aumentar a produtividade como, com quê e aonde? Portanto, nós, para produzirmos a sério nos regadios, temos que fazer um controle, estamos extraordinariamente limitados na maior parte dos produtos fitossanitários, porque os limites estão a ser cada vez inferiores, portanto, começa-se a tornar difícil. Digamos que tínhamos que descobrir e inventar uma outra pera rocha, que de facto é um produto que tem sido aceito e que até à data, enfim, se não lhe criarem mais barreiras e mais entraves, continua a ser um produto exportado. E se fizerem aquilo que está estipulado em relação a esta doença horrível que apareceu, de facto, e que por acaso acho que até veio do norte da Europa. Acho que onde ela se manifestou pelas primeiras vezes foi em França e nos está a afetar extraordinariamente. Portanto, isto era um alerta, eu não queria... acho que os senhores deveriam preocupar-se com... muito bem, propuseram também a constituição de uma comissão para o estudo de pragas e doenças de epidémicas e outras. Acho que isso é muito importante e devemos estar atentos, sobretudo, a estes pequenos entraves que há uma tendência, começas a verificar uma tendência séria para que sejam implementados pelo Norte da Europa. Eu iria falar para terminar num outro aspecto que nos perturba extraordinariamente, além de todos os custos de produção, o aumento de custos de produção, enfim, o blá blá do costume que toda a gente sabe, que é transversal, toda a agricultura sofre disso, mas neste momento defrontamos com uma situação muito difícil, mesmo para a Pera Rocha, que é uma concentração demasiada a nível do comércio, a nível da grande distribuição e quase que uma tentativa para uma total ignorância da prática do comércio justo. O comércio justo é um movimento que começou há uns anos, motivado, obviamente, pelos agricultores que se sentem prejudicados, não é? Que sentem que a cadeia de valor não é mantida, que eles não conseguem retirar do seu trabalho a justa paga. E então, cá em Portugal, neste momento, por exemplo, estamos a sofrer claramente desse efeito. Esse efeito é tão mais notório quanto maior é a concentração, quanto maior é o desequilíbrio entre as partes. Portanto, neste momento, o comércio organizado representa, quiçá, 75% ou 80% da comercialização de frescos em Portugal, estando na mão de dois, mais de 55%. Isto de estatísticas que não sei se serão muito fiáveis, mas é o que nós sabemos. E neste pressuposto, acho que nós termos pela nossa frente uma clientela tão poderosa, limita-nos extraordinariamente. Isto era acho que não devo ser a primeira pessoa a falar nisto, porque o Leite já falou, enfim, todos nós ouvimos o que se passou há bem pouco tempo, e eu penso que a fruticultura, se levarem em consideração quanto é que custa produzir um quilo de batatas, e se virem no vosso supermercado a batata a ser vendida a 13 cêntimos e uma maçã vendida a 49 cêntimos e outros exemplos que eu poderia dar mais, que não dou mais porque não, acho que todos estão ao corrente da situação, acho que é importante fazer qualquer coisa. Eu sei que a senhora ministra lançou a Parca, que é uma plataforma que neste momento parece que está no bom caminho para obtermos uma coisa que para nós é vital, que é a transparência do setor, é sabermos efetivamente quem é quem no setor e quem é que corresponde e quem é que consome e quem é que ganha o quê. Achamos isto importantíssimo. No entanto, queríamos deixar também um alerta para que esses números, quando forem apresentados, sejam bem apresentados. Porque todos nós sabemos, por exemplo, que a grande fatia neste momento fica nas organizações de produtores. Porquê? Porque também são essas organizações de produtores que incorporam valor acrescentado ao produto. O agricultor vende o produto em bruto e depois ele é completamente transformado, embalado, transportado até à cadeia de distribuição pela organização de produtores. E há sempre uma tendência, quer de um lado, quer do outro, dizerem, de um lado, os nossos agricultores compreendem porque estão perfeitamente ao corrente de todos os custos da cadeia. Mas há sempre uma tendência para dizer que a grande margem fica até chegar à cadeia de distribuição. Era só para prestarem alguma atenção quando apresentarem estes números.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu peço desculpa de estar a pressioná-lo um bocadinho sobre o tempo, mas é que já vamos ali com 17 minutos e 30. E, portanto, agora os senhores deputados fazemos uma ronda de questões sobre o que aqui os trouxe, entre os diferentes deputados dos diferentes partidos. Eu quem dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, naturalmente, por cumprimentar quem nos visita, a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha. Tomamos, naturalmente, boa nota, digamos, das vossas preocupações, mas permita-me antes, digamos, felicitá-los pelo facto de tomarem a opção de se dirigirem a esta comissão, aliás, incentivá-los sempre que haja matéria que achem relevante que o possam fazer, porque na Assembleia da República, naturalmente, temos aqui algumas competências, mas aqueles que aqui trabalham e esta comissão, todos os partidos, nunca houve nenhum assunto que aqui viesse de ser trazido por alguém que não tenha tido uma sequência, pelo menos de alerta em relação ao Governo, daquilo que se pretende fazer. Felicitá-los também, até porque tem esta coincidência feliz, na altura que nos visitam, decorre aqui na Assembleia uma exposição promovida pelo município de Cadaval, onde naturalmente a Pera Rocha é um elemento central e também uma oportunidade que todos os parlamentares tomem conhecimento daquilo que é um fruto muito específico, muito português, e na matriz que aqui a Sra. Engenheira identificou e bem, da importância que tem naturalmente para a região oeste, mas para o contexto, eu te permitia, para o contexto nacional do setor agrícola, digamos, pela mais-valia que representa naquilo que é a nossa balança comercial, mas também pelo potencial que tem crescimento, este fruto em particular, naquela região. Tomamos e partilhamos as vossas preocupações relativamente àquilo que é, percebi que o enfoque maior está na questão do fogo bateriano, que é aquilo que vos preocupa nesta fase. É verdade que a Assembleia, todos os grupos parlamentares, de uma forma particular, se pronunciaram sobre o tema. O PSD, da sua parte, entendeu, digamos, fazer uma avaliação mais ampla do assunto. Falámos com universidades, preocupámos naturalmente com o momento atual, mas preocupámos sobretudo com o futuro. Porque do contacto que tivemos com especialistas nesta área, e também com produtores, ficámos com a ideia que, digamos, as alterações climatéricas vão, digamos, incrementar, infelizmente, o surgimento de novas pragas e doenças que poderão pôr em causa produções agrícolas, e não só, mas que merecem uma atenção permanente. E quisemos sinalizá-lo por essa via, quisemos sinalizá-lo também com mecanismos que sejam de ação automática, para evitar, digamos, sempre aquele, permitem uma expressão, aquele choradinho que é normal dos produtores quando há uma praga, que haja mecanismos no nosso país que funcionam automaticamente, portanto os produtores não estão a pedir nada que não seja devido, há mecanismos que devem ser conhecidos, devem ser transparentes e logo que haja fenómenos desta natureza, devem ser acionados. E o nosso propósito no fundo é esse, e esses mecanismos naturalmente precisam da componente financeira até como incentivo para aquilo que numa primeira fase, e era a questão que colocaria a associação, numa primeira fase, quem conhece ali a região, e eu sou ali de perto, percebeu-se que houve, de facto, algum medo dos produtores, algum subavaliação, digamos, aquilo que foi o crescimento da praga, no caso da bactéria, e da doença nas frutas, que se estendeu para lá da Pera Rocha. Hoje a maçã de Alcobaça e outras árvores frutos são atingidas por este fogo bateriano, e de facto houve ali, numa primeira fase, uma reação, no nosso ponto de vista, menos colaborante da parte dos produtores. Se as regras fossem conhecidas, conforme nós procurámos transmitir na recomendação que fizemos ao Governo, se fossem assumidas e os produtores tivessem garantidos que havia mecanismos automáticos, quer no ponto de vista do arranque da árvore, mas também da compensação financeira, eu penso que as coisas poderiam ter sido, digamos, o risco podia ter sido diminuído e estancado, como me parece que ainda não está e que merece a nossa atenção e a atenção particular do Governo. Também é um facto que o Governo tem-se deslocado ao terreno. Várias vezes o Sr. Secretário de Estado tem ido ao terreno, a própria Sra. Ministra tem estado muito atenta a este domínio, foi criado, digamos, normas específicas em relação ao fogo bateriano que, digamos, nos faz antever que há aqui uma proposta, uma ação e um plano estratégico para combater a praga. Não sei se será suficiente, aquilo que nós esperamos é que seja, porque também temos essa percepção que em risco está, de facto, um produto único e uma produção e toda uma região que pode ter em causa se este fogo não for devidamente combatido. Quanto às demais questões que nos trouxeram, de facto, também são importantes, e uma delas, queria sinalizá-la, que tem a ver com o comércio justo. É verdade, e parece-me um passo muito positivo, a criação da plataforma, que pela primeira vez cria-se aqui um mecanismo, não direi de regulação, mas de negociação permanente entre os diversos atores na cadeia de valor naquilo que tem a ver com os produtos agrícolas. Também é verdade que a ASAI neste domínio, e isso aconteceu recentemente no setor do leite, tem tido uma intervenção mais incisiva naquilo que é alguns abusos que alguma distribuição tem feito sobre os preços, nomeadamente utilizando técnicas de dumping que são ilegais, como todos sabemos. Também é verdade que acabámos de aprovar, a semana passada, uma nova lei da concorrência, que também tem no seu alcance algumas normas de regulamentação para este setor. Aquilo que a gente espera é que, dentro daquilo que é uma economia de mercado, que deve funcionar livremente, que haja, de facto, regulações. Mas a questão concreta tem a ver com isto. Qual é a sua percepção da Associação, relativamente a este impasse de primeira de sinalização da parte dos produtores, ou seja, que houve ali algum encobrimento da situação? Eu fui visitar a região numa altura em que alguns produtores me desaconselharam, e que cumpri, me desaconselharam a levantar a questão do ponto de vista político, porque podia criar aqui algumas complicações para a exportação da fruta, que me parece relativamente óbvio. Não invalidou que em reuniões de trabalho tivéssemos o feito com o Governo. E, portanto, aquilo que eu queria sinalizar é que qual é a sua percepção hoje no terreno dos produtores, se este medo já está ultrapassado, se há aqui algum espaço para podermos começar, digamos, a colocar isto na agenda do dia, como fizemos aqui na Assembleia da República, e, sobretudo, contar com a vossa colaboração nos esclarecimentos dos produtores.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. O Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os senhores diretores da Associação Nacional Pera Rocha e queria fazer uma declaração de interesses. Eu trabalhei como consultor durante 3 anos para a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha e, portanto, é a minha obrigação fazer essa declaração de interesse. Entre 93 e 95, trabalhei para estes senhores e, portanto, queria fazer este registro. Dizer-lhes que, naturalmente, as questões que nos trazem são questões de grande preocupação, muito particularmente a questão do foco bacteriano. Eu acompanhei exatamente no período em que trabalhei neste setor, acompanhei exatamente o impacto que esteve em França. E, portanto, foi exatamente nesta altura que a França teve um fortíssimo impacto na sua produção por via do foco bacteriano. E, portanto, sinto que é muito importante agirmos muito rapidamente perante esta situação. Há aqui uma necessidade de rapidez relativamente à questão. Nós acreditamos que o Governo está sensível ao interesse nacional, porque esta é uma questão de interesse nacional. Esperamos não ver repetidos alguns erros do passado noutros setores perante situações muito parecidas com esta, porque, naturalmente, isto é uma questão que é, de facto, muito, 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 muito sensível. E, naturalmente, aquilo que aqui quero deixar é o registro também daquilo que foi a posição assumida por unanimidade nesta Assembleia da República, por todos os partidos sobre esta questão. Portanto, a recomendação é uma recomendação, a ação cabe ao Governo, mas nós temos a certeza, não pode ser de outra maneira, que o Governo está sensível a resolver esta questão, já que esta questão resolve-se com dinheiro. E eu queria saber qual é a percepção que a Associação tem relativamente à necessidade de verba para este programa. Portanto, se tem uma estimativa feita, o que é que acham que seria razoável pagar aos agricultores para que os agricultores pudessem arrancar o seu pomar e aquilo que seria um bom programa? A legislação é boa, a legislação que o Governo produziu, as melhorias que introduziu na legislação, parece-nos que foram no bom sentido. Vale a pena, acima de tudo, saber agora qual é a estimativa que têm e como é que veem que pode haver, digamos, uma rápida ação dos serviços e das associações para resolver esta questão. Em segundo lugar, a questão da proteção fitossanitária. Bom, dizer e registar também a forma muito coerente como o PSD acompanhou esta questão e a proposta e a recomendação que fez relativamente às questões fitossanitárias. Estas são questões que, de facto, em Portugal vão cada vez mais marcar a nossa agricultura e, portanto, é fundamental termos uma estrutura montada para responder a esta questão. Na verdade, depois, a orgânica do Ministério não está feita para responder de forma concertada a esta questão, mas, de qualquer maneira, registamos a preocupação e a forma como o PSD viu esta questão e a proposta que fez para responder à questão do fogo bacteriano, mas mais do que isso, para responder às questões fitossanitárias. Permito-me aqui, aliás, o deputado Agostinho Lopes sorriu imediatamente quando vocês apresentaram esta questão, pelas contradições que encontramos na União Europeia relativamente a estas matérias. Nós tínhamos acabado de receber os industriais do bacalhau, que vinham aqui dizer-nos que está em discussão na Europa a introdução de um químico na conservação do bacalhau, contra os interesses dos países do Sul, digamos, impostos pelos países do Norte, contra os interesses dos países do Sul, e vimos aqui os produtores de Pera Rocha dizer, bom, e a nós não nos deixam utilizar alguns instrumentos que interessam aos países do Sul, mas não interessam aos países do Norte, e portanto há aqui uma enorme contradição e uma perfeita tensão, uma tensão permanente entre os países do Norte e do Sul nestas questões das barreiras fitossanitárias, porque isto não são mais que criação de barreiras fitossanitárias para poder, naturalmente, na concorrência a nível europeu, pôr em causa os produtos do sul da Europa e, neste caso, dos produtos portugueses. Quanto à questão da distribuição, é verdade que alguns passos estão a ser dados, em primeiro lugar, em termos europeus, estão a ser dados alguns passos em termos nacionais, mas há coisas a fazer, há matérias onde nós temos que agir ainda na Assembleia da República, registamos as vossas preocupações e, naturalmente, no quadro daquilo que tem sido, estas são matérias que têm merecido sempre na Assembleia da República um forte consenso e, portanto, eu registro isso, porque isso é importante, estas são matérias de interesse nacional. E, portanto, há aqui questões que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista espera tomar iniciativas no sentido de melhorar estas relações entre a distribuição e a produção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista. Entretanto, já está na sala o Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado Vasco Cunha, que, quando quiser retomar as suas funções de Presidente, eu terei muito gosto em lhe aceder. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Também dar as boas-vindas aos diretores da Associação Nacional de Pera Rocha e dizer que, quando soube que viria substituir a Sra. Ministra e vinha para deputado, das primeiras conversas que eu tive foi com o Sr. Engenheiro, precisamente por causa do fogo bacteriano e da preocupação que tinham sobre esta matéria. Sabemos que o que aconteceu em França, o que aconteceu em Marrocos, e eu espero que aprendam com o mau exemplo do que aconteceu em Marrocos e em França. Nós fizemos todos, e como disse o deputado Miguel Freitas, e muito bem, por unanimidade sobre esta questão, a recomendação é isso mesmo, uma recomendação ao Governo. Mas eu sei que o setor está bom, o setor está organizado, o setor está com importância, portanto, na parte de exportação altíssimo, e era pena que tudo isto fosse posto em causa por causa do fogo bacteriano. Sabendo as dificuldades que o Governo tem nesta altura, em termos económicos, e sabendo que foi feita uma proposta à vossa associação para criarem um fundo próprio, para fazerem um primeiro combate ao fogo bacteriano, e depois o Governo, assim que tivesse possibilidades vos compensar desse vosso esforço, se não acham que seria necessário, para combatermos aqui isto de vez, que esse fundo pudesse ser criado por vós, portanto, serem os primeiros a dar esse exemplo, e depois, assim que o Governo tivesse condições de vos vir, é ressarcir, portanto, desse prejuízo que vocês teriam. Porque, como sabem, ainda tive há pouco tempo também uma conversa com o seu diretor regional, onde um vivieirista perdeu toda a sua produção. Teve que queimar tudo. Acabou o negócio. Acabou, portanto, o seu ganha-pão. E nós percebemos perfeitamente isso. Estamos conscientes desta matéria que afeta a todos. E também temos que agradecer aos produtores a franqueza com que tem posto este assunto ultimamente. Portanto, toda a gente divulga. Este vivierista, sei de um caso de alguém que tinha comprado árvores e quando foi para buscar, buscá-las, ele próprio disse, não vou fornecer as árvores que eu tenho este problema. Podia omitir, podia arranjar aqui um problema, mas pôs a verdade acima de tudo, prejudicando o seu próprio negócio. Isto é louvar a atitude das pessoas neste sentido. E por isso eu acho que aquilo que se está a fazer, até pelas freguesias, com as sessões de esclarecimento, é um bom trabalho. Está-se atento, e o Governo está atento, e a Direção Regional está atenta a isso. Eu achava que a Associação podia também dar uma ajuda neste aspecto. Nós temos, com certeza, e todos fazemos esse esforço, que o Governo, assim que tiver possibilidades, que vai olhar para este tema em termos monetários, assim que o puder fazer, tenho a certeza que vai dar essas ajudas, porque sabe perfeitamente os custos que isto tem. Os custos que isto tem, não só no arranque, que eu acho que é o mais barato, mas sim no futuro, depois, em ter novas árvores, e o espaço de tempo que o proprietário tem aqui, sem poder produzir, tendo despesa e não podendo, portanto, vender o seu produto e meter, eu não sei quanto tempo, espaço de tempo é que existe entre o arranque e depois meter novamente as árvores, não sei qual é que é o espaço, mas sei que há de haver aqui um intervalo grande. E isso tem custos muito grandes para a produção e eu espero que o Governo tenha em atenção tudo isso. Dizer também que eu acho que, em relação ao DPA, que já foi autorizado, feita uma autorização, para poderem continuar, salvo erro, por 120 dias, não tenho a certeza, mas salvo erro, isso já foi feito e o seu secretário de Estado, e espero que assim continue. Eu gostava realmente nesta questão do fogo bacteriano que o empenho realmente fosse todos, mas muito sinceramente o impacto, que se tem ideia do impacto que isto pode ter no futuro se isto correr mal, do que podemos perder com as exportações, do que podemos perder a nível nacional nesta cadeia alimentar. Não sei se tem, eu não sei, sou deputado, eu não sei, por isso estou a fazer a pergunta, porque quem sabe e quem deve saber estas coisas é quem está dentro da produção. Não me venham perguntar a mim para saber que tipo de impacto é que isto terá no futuro, se correr mal. Eu gostava era de saber isso, portanto, para estarmos todos conscientes daquilo que pode acontecer àquilo que nós enaltecemos, como em todo o mundo, como o nosso primeiro produto e o produto mais conhecido e mais exportado que temos no país. É uma pena se isso acontecer. E era aqui que eu pedia ajuda de todos, E nós iremos fazer com o Governo essa força para que o Governo disponibilize essa parte financeira o mais breve possível, mas que vocês nos ajudem também neste combate.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da Associação Nacional de Produtores Pera Rocha, e punha-lhe, depois de muitas coisas que aqui já foram referidas, as seguintes questões, de uma forma muito breve, o mais breve possível. Primeira questão, logo no início, em setembro, outubro, já não me lembro exatamente quando, foi criado pelo Governo, o despacho, um grupo de trabalho para acompanhar esta situação. Eu gostaria de que vocês nos pudessem dizer o que é que esse grupo de trabalho está a fazer? Que acompanhamento, de facto, está a ser feito no terreno? Digamos assim, para lá das medidas que o Governo avançou. Depois, relativamente a esta questão de que aqui colocaram da dotação, também ter uma ideia de qual é o valor que está previsto relativamente a este arranco por árvore, o que é que vocês julgam que é razoável, mas eu julgo que aqui não consigo entender como é que neste momento já não esteja estabelecida, de facto, a dotação e a resposta a esta matéria. E não consigo perceber, porque o Governo está, como aqui foi dito, aparentemente sensibilizado para o problema. Foi aqui questionado sobre este problema diretamente várias vezes em audições nesta Assembleia da República. Foram aprovadas por unanimidade 3 projetos de resolução e, portanto, não se consegue perceber o que é que o Governo quer mais para resolver, responder a uma questão que que vocês colocam e que desde o princípio está colocada como é essencial, uma resposta imediata ao problema, concretamente com o arranque da árvore. E já agora, se há alguma perspectiva, se o Governo já vos comunicou alguma perspectiva do anúncio, digamos assim, das verbas da dotação com esse objetivo. Aproveitando a vossa presença aqui, num setor como este, e num setor onde teve uma alteração significativa, gostaria de ter uma ideia qual é a avaliação que vocês fazem das alterações no sistema de seguro agrícola e dos prémios na área da hortofruticultura que foram concretizadas pelo Governo. Relativamente a todo este problema dos fitofármacos e as suas consequências na batalha comercial externa e interna, este é um problema certamente complexo, neste momento não digo mais nada, o deputado Miguel Freitas já fez uma referência, mas é certamente um problema sério que nós continuamos a enfrentar e eu julgo sem respostas adequadas, quer do ponto de vista da política de resposta a esta ofensiva clara dos países do Norte, quer mesmo ao problema da homologação dos fitofármacos no nosso país, colocando muitos dos nossos produtores em posições desvantajosas relativamente aos nossos concorrentes, relativamente aos quais alguns deles não têm as exigências, não são feitas as exigências, são feitas cá. E para terminar só as questões da proposta da grande distribuição, e portanto este problema, um problema central, tem estado aqui no centro de vários debates nesta Assembleia da República, está criada esta estrutura, contrariamente a uma ideia que aqui foi referida, a resposta que a Sra. Ministra da Agricultura nos tem dado, é que este não será uma plataforma permanente de negociação, é antes uma plataforma que vai estabelecer um chamado Código de Boas Práticas, e nada mais do que isso, é a resposta taxativa por escrito da Sra. Ministra da Agricultura a esta matéria, mas gostaria de saber se vocês não estão diretamente presentes, mas há estruturas a que vocês estão ligados, estão presentes, se houve alguma, digamos assim, participação vossa, digamos mesmo, de opiniões relativamente a esta questão. Dizer que, contrariamente também àquilo que aqui foi dito, a lei da concorrência que acabou por ser aprovada nesta Assembleia da República, infelizmente, na nossa opinião, não deu nenhum passo em frente relativamente a esta matéria, concretamente no desenvolvimento das chamadas abusos de posição económica dominante e abusos de dependência económica, os dois principais, a gente, vamos pôr entre aspas eufemisticamente, defeitos da grande distribuição, é que eles abusam da dependência económica dos seus fornecedores relativamente ao mercado nacional, e esse abuso de dependência económica não teve a evolução de uma linha. Pelo contrário, regrediu na nossa opinião. Não é por acaso que durante este conceito que já existiu nas duas leis de concorrência anterior, nunca teve qualquer aplicação. E nunca teve qualquer aplicação porque ele não está tipificado de uma forma precisa e rigorosa na lei da concorrência e, neste momento, isso também não aconteceu com esta lei da concorrência e, portanto, do nosso ponto de vista, esse problema, infelizmente, não vai ficar resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e felicitá-lo por ter praticamente cumprido os tempos, que é um facto assinalável, sempre com o Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhoras engenheiros, têm agora a oportunidade de poder esclarecer aqui algumas das questões que aqui foram colocadas ou complementar a vossa intervenção inicial. Para isso, disponham então de mais um período de cerca de 15 minutos para utilizar.
Vou tentar ser mais sintético que da primeira vez. Em primeiro lugar, em relação a esses temas que são mais laterais neste momento, mas são extremamente importantes, que é a relação com as grandes superfícies. Pronto, eu defendo a economia de mercado e sou empresário e percebo perfeitamente a guerra que existe entre uma grande superfície e outra para tentarem colher clientes e consumidores, não é? Para tentarem alargar o seu espectro e ganhar dinheiro e tudo isso. O que eu não entendo e o que não é possível entender, e eu acho que o problema deve ser colocado, é as grandes superfícies, tal como todas as empresas, têm uma função social. E neste momento a função social que eles têm é de criar riqueza, de criar emprego e de, portanto, de comprarem produto português.
E aquilo que eu vejo quando tenho as minhas ameixas, e há ali 3 semanas no mês de julho que eu não consigo exportar as ameixas para Inglaterra e que estou a exportá-las durante quase todo o ano, exceto aquelas 3 semanas, porquê? Porque aquelas 3 semanas há ameixas inglesas. E tanto não há nenhum inglês que me compre ameixas. Porque o povo e os supermercados têm uma consciência de proteção do emprego nacional e da riqueza nacional. E eu acho que é por aí que nós temos que combater. Portanto, a única coisa que nós queremos é ser dada uma oportunidade à nossa produção de criar empresa, de manter essas empresas, de criar emprego e de criar riqueza. E, portanto, quando invadem os pontos de venda com produtos que não são portugueses, estão, no meu ver, ou no nosso ver, a não fazer aquilo que eles tinham de fazer em termos de responsabilidade social. Depois o resto, e que isto só se consegue através de um diálogo entre eles, de não agressão mútua e de haver algum pacto. Estes pactos de defender Portugal não é um anti... Não é, se eles fizerem algum pacto deste género, não estão a ir contra a lei da concorrência. Eles estão a pôr mais alto um interesse, que é o interesse de salvar a economia e o emprego cá dentro do nosso país. Portanto, acho que a visão... Porque eu tenho imenso medo das empresas que concorrem comigo e luto contra elas. E então, colossos daqueles a lutar uns contra os outros, é evidente que têm que ter imensas armas. Mas têm que fazer alguns pactos. E têm que conversar, e o governo, e a quem quer que seja, têm que os sentar à mesa e dizer, meus senhores, há aqui algumas coisas que estão acima das vossas guerras, e é o emprego e a criação de riqueza, e aquilo que eles mais precisam, que é o poder de compra dos portugueses. Se o poder de compra dos portugueses for abaixo, o rendimento deles baixa. Portanto, eles têm que fazer crescer esse poder de compra dos portugueses. Bom, em relação aos químicos e aos coisas, o mundo divide-se em duas faixas, hemisfério norte e hemisfério sul, onde se produz fruta. No hemisfério sul é a República da África do Sul, é a Nova Zelândia, é a Argentina, é o Chile, há ali uma quantidade de países. E cá em cima é o Mediterrâneo e depois alastra também para a China, etc. Portanto, e estas zonas... Os produtos homologados pelo Brasil, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, por todos esses países, são os mesmos que nós queremos que estejam aqui na nossa Europa do Sul. O que a gente não quer é que seja a Europa do Norte a impor umas normas para nós, produtores europeus, e depois aceitam qualquer coisa vinda da Argentina, ou de Marrocos, ou do Chile. Portanto, isto é que não pode ser. Não pode haver duas políticas no mundo, uma para os produtores da União Europeia, que são os países do Sul, e outra para todos os outros, podem fazer aquilo que quiserem, que a Europa aceita isto. Portanto, este é o nosso ponto quanto aos agroquímicos. Agora, a Associação e a Pera Rocha apenas foram bater à porta do Governo a pedir qualquer coisa em 1998. Portanto, nós estamos criados desde 92, passaram 20 anos e nós viemos por duas vezes para dar a importância disto. Em 98, porque foi um ano em que, de uma produção normal de 140 a 150 mil toneladas, tivemos 8.500, portanto, foi miserável. Portanto, foi um ano, pronto, que o clima fez com que não tivéssemos nada, então resolvemos vir bater à porta. E agora? Portanto, isto mostra que em 20 anos temos 20 ter com os políticos para resolver problemas que não estão nas nossas mãos, não é? É porque, de facto, é preciso a ajuda. Portanto, é esta... as pessoas também dizem, porque é que vocês, a associação, não vão pedir isto ou pedir aquilo ou queixar. Não, a gente só vai pedir alguma coisa quando for preciso. Portanto, e de 92 a 98 não fizemos nada, só em 98 é que vamos pedir qualquer coisa, e agora? Porque é extremamente grave isto. A associação controla 60% e tantos% da fruta nacional, mas não controla os 100%. Portanto, as outras associações podem controlar 20% ou 30%. Nós, acima de tudo, somos a associação que mais controla a produção. Se controla em termos daquilo que se pode dizer controla, não é? Mas são 60%. E de grandes e de pequenos. Ou seja, há imensa gente pelos quais a gente não pode... A gente pode chegar a alguma mensagem, mas que é preciso o poder do Estado. Pronto, o Estado tem que intervir aqui, e intervir é fazer com que se gaste hoje em dia uma verba que será de 1 milhão ou qualquer coisa, em vez de daqui a uns anos gastar 10 ou 15 milhões. Portanto, a questão é uma questão de recursos e de ver como é que nos sai mais barato. Sai-nos mais barato atuar quando houver 20, 30 ou 50 hectares do que quando houver 1.000 ou 2.000. Depois, para além de ser muito mais difícil atuar, é muito mais caro. Portanto, nós reconhecemos que tivemos alguma culpa no início, porque não conhecíamos a doença, porque pensámos que conseguimos controlar tudo como controlámos até hoje, mas não está nas nossas mãos, como não esteve nas mãos dos outros todos, controlar. Em relação aos seguros, não me vou pronunciar porque não sei, não desconheço completamente a questão dos seguros. Não sei, se quiseres ajudar aqui qualquer coisa.
Eu gostava de responder objetivamente à história do encobrimento digamos, eu não lhe chamaria encobrimento, chamar-lhe uma primeira reação. Isto porquê? Porque os portugueses normalmente são sempre os primeiros a dar os tiros nos pés. Suponha que, efetivamente, isto do fogo bacteriano, que hoje em dia sabemos que é grave e tivemos que mudar completamente, enfim, os critérios e a atuação, imagine que era qualquer coisa que não tinha a repercussão que teve em França. E eu vou explicar porquê. Eu estou na fruticultura desde 1980 e tive a oportunidade de lidar variedíssimas vezes com o engenheiro Vlado Couto, que na altura era uma pessoa reconhecidamente competente e sabedora na fruticultura, talvez mesmo das mais sabedoras, discípulo do professor Vieira Natividade, portanto, uma pessoa que sabia exatamente o que estava a dizer. E ele sempre me disse, eu participei nestas conversas, eu ouvi estas conversas, que o fogo bacteriano estaria em Portugal, existiria em Portugal, mas que estaria latente. A bactéria não teria condições para se desenvolver, para provocar o mesmo dano que provocou em França. Isto porquê? Porque provavelmente não reunia, na altura em que ela mais incisiva, mais complicada, que é na primavera, não reunia as condições de temperatura e umidade em simultâneo que lhe permitissem o seu desenvolvimento. E eu fiquei sempre com isto encasquetado na cabeça. E posso-lhe dizer, abertamente, eu assumo publicamente, que errei. Na altura eu pensei, mais uma vez estamos a dar um tiro nos pés. Como também, já agora fazendo um paralelo, quem foi dizer que tínhamos Epitrix cá em Portugal, não foram os ingleses, foi um português que foi para a França dizer que tínhamos e quis demonstrar que tínhamos. Ah, mas vocês têm. Ah, temos. Ah, então agora não podem exportar. Pronto, e o português ficou muito satisfeito. Ficou muito satisfeito porque era um belíssimo técnico, diagnosticou uma praga, mas deu um tiro nos pés. Portanto, é só para explicar que nestas matérias, e sabendo nós tão, tão importante que é a Pera Rocha, a repercussão que poderia ter neste momento, não ou acabar a Pera Rocha ou termos uma redução de 50%, estamos a seguramente nos conselhos, as pessoas que conhecem, sabem que 20% a 30% da economia do Conselho de Bombarral, de Cadaval, de Torres Vedras, inclusive, depende extraordinariamente da fruticultura. Iam ser devastadas aquelas populações agrícolas, iam ser devastadas os rendimentos. Posso-vos dizer, não sei se costumam falar com a banca, mas eu, como empresário também que sou, falo muito com a banca, com os bancos com quem trabalho, e eles dizem-me que o setor que neste momento ainda consegue ter alguma liquidez é a malta da fruta. Eles dizem, pá, a malta da fruta é que está a manter a Zona Oeste. É que não é a malta da construção civil, é a malta da fruta é que põe lá o dinheirinho todos os dias nos cofres dos bancos. Portanto, tudo isto desaparecia, ou desaparecia em grande medida. Portanto, é de facto muito grave. O agente Torres Paulo, não sei se não está a querer propositadamente adiantar valores, mas eu acho que valeria a pena dar uma ideia.
Sim, podemos fazer, podemos e devemos, não é? Em primeiro lugar, também responder que o grupo de trabalho constituído, como tudo na vida, depende das pessoas que estão à frente. E teve a sorte de ter lá uma técnica da GADR que está a impulsioná-lo bem e as coisas estão a funcionar. Em colaboração com a produção, algo que está a ter bastante algo e que está a ter até resultados. O único resultado que falta a esse grupo de trabalho é essa recomendação que os seus deputados fizeram, não é? Que o grupo de trabalho também fez, não é? Para que a única hipótese de debelar isto é com essa injeção de verba. Essa injeção de verba, o que diz, são 7,5 euros por planta, é inferior ao que é em Espanha ou ao que é nos outros sítios, mas é um valor que para Portugal é suficiente É suficiente, quer dizer, que motiva, é suficiente para resolver a questão, porque motivaria as pessoas a atuar. Hoje em dia, há 28 mil árvores que foram arrancadas, oficialmente, portanto, com o acompanhamento da Direção Regional. Eu penso que seria necessário de arrancar três vezes mais, porque há alguns focos que não foram, deviam ser arrancados também, e portanto seriam 100 mil plantas neste momento, a 7,5 euros, é uma verba que não tem, quer dizer, não é verba nenhuma, não é? 28 mil, ou 26, ou 20... 28 mil árvores. Até ao momento foram 28 mil árvores arrancadas, mas... sim, teria que ser 100 mil, porque houve muita gente que escondeu, e são as pessoas que foram detectadas e que...
Podíamos complementar, se assim fosse, se estivéssemos a falar de 100 mil, ou mesmo de 150 mil, estaríamos a falar de 1 milhão e pouco de euros, que é uma verba, no meu entender, insignificante para as consequências que, no seu conjunto, esta doença pode trazer. Isto é uma realidade absoluta. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade, porque já vi que o tempo está-se a acabar, só para chamar a atenção aqui para mais dois pormenores, que para nós também são muito importantes. O primeiro pormenor, que não é pormenor, porque é um assunto bastante importante, será: temos que pensar na promoção. Porquê? Porque não há dúvida nenhuma que nós não conseguimos vender fruta. Vamos partir do princípio que a Pera Rocha ultrapassa este problema delicado que hoje em dia tem com o fogo bacteriano e que vamos continuar a ter a nossa posição e aumentar as nossas produções. Nós, para aumentarmos as nossas produções, temos claramente que promover o produto. Nós não conseguimos, com os mercados que temos neste momento, fazer face a um aumento grande que se prevê e que era desejável que assim acontecesse, se conseguirmos conter esta doença. Deste facto, chama a atenção para um organismo que foi criado, uma associação, que é a Associação Portugal Fresh, que se dedica à promoção dos hortofrutícolas, e que eu gostava que os senhores pensassem que um dia provavelmente virá aqui e virá a dizer que tem que utilizar verbas e tem que lhe ser atribuídas verbas, não sei como, mas temos que promover aquilo que é nosso. Isto é muito importante, depende também disto o sucesso do aumento da produtividade e da produção da Pera Rocha em Portugal. Eu queria terminar só dizendo que, neste momento, a seca que está a assolar o país ainda não está a prejudicar os pomares, mas muito brevemente passará a prejudicar. E, quiçá, todos esperemos para que daqui a 6 meses não tenhamos que vir aqui todos pedir para que o Governo tome medidas para abreviar já não só o abebramento e a alimentação do gado, mas também para salvaguardar as árvores, o futuro das árvores. Portanto, temos variedíssimas ameaças, esperemos que tenham para todas a melhor receptividade e que nos ajudem a levar a cabo a nossa tarefa.
Da minha parte, era isto que nós queríamos transmitir e agradecer-vos a... E esperar aquilo que nós esperamos é que o Governo aceite esta vossa recomendação, que o faça, que o ponha em prática, e a mensagem que vos deixamos é que não estamos habituados, a Pera Rocha não está habituada a vir pedir coisas por norma. Portanto, fizemos duas vezes em 20 anos, portanto, é porque de facto a situação é extremamente grave e a solução... nós nunca vamos vencê-lo, né? O fogo bacteriano é uma doença que vai ficar, mas nós temos que contê-lo e mantê-lo com um inócuo de infecção que seja tecnicamente controlável, e neste momento o que existe é um descontrolo, e portanto há que haver uma conscientização dos produtores e que não haja o medo de estar a esconder a doença e que elas se motivem com esta pequena cenoura dos 7,5 euros a anunciar. Eu sei que se isto fosse em França ou em Espanha, que o agricultor vizinho iria dizer: epá, tu tens, eu vou-te, ou tu arrancas isso, ou eu vou denunciar. Mas somos demasiado brandos. E é uma das nossas fraquezas, como sabem, conhecem o povo português melhor se calhar que nós. Nós temos essa fraqueza, e daí o precisarmos do Estado, não é? Nós precisamos do Estado porque somos fracos. E precisamos, contra, é a nossa fraqueza precisarmos do Estado, mas precisamos e, portanto, estamos aqui porque ele é necessário.
Muito obrigado. Em nome da Comissão, queria agradecer à Associação Nacional de Produtores de Pereira Rocha a presença hoje nesta audiência, agradecer pessoalmente aos seus dirigentes e também, enquanto deputado a título individual, e creio que o posso expressar em nome da Comissão, agradecer também o vosso contributo para a exposição permanente que se encontra neste momento no espaço do Parlamento. Até uma próxima oportunidade e daquilo que for necessário da Comissão, faz favor de usarem e abusarem sempre que for preciso. Muito obrigado. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo, retomaremos dentro de 1-2 minutos os nossos trabalhos para a condução da nossa ordem de trabalhos.